Esta é a lição bíblica semanal preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Becquerett. Esta lição é para domingo, dia 8 de fevereiro. Tema: Espírito. Versículo de ouro, Deuterônimo. Ele te fez ouvir a sua voz desde o céu para que te ensinasse. Leitura responsiva, Colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e oramos sempre por vocês. Por isso, também nós, desde o dia em que ouvimos isso, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou aptos a participar da herança dos santos na luz, que nos libertou todo o poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia, Jó. Há um Espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Isaías. Desde o princípio do mundo, ninguém jamais ouviu, nem percebeu com os ouvidos, nem os olhos viram, ó Deus, além de ti, o que ele preparou para aqueles que o aguardam. Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, eu porei em vós um espírito novo, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles serão o meu povo. E eu serei o Deus dele. Mas, quando aqueles cujo coração segue o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu farei cair sobre as suas próprias cabeças a sua própria conduta, diz o Senhor Deus. Primeiro livro de Samuel. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. As visões haviam se escasseado muito. Naquele tempo, quando Eli estava deitado em seu lugar, seus olhos começaram a ficar turvos, de modo que ele não podia mais ver. E antes que se apagasse a lâmpada de Deus no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado para dormir. Então o Senhor chamou Samuel e ele respondeu, eis-me aqui. Então correu até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele respondeu, eu não chamei. Torna a deitar-se. E ele foi e deitou-se. E o Senhor chamou Samuel mais uma vez. E Samuel levantou-se, foi até com Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. E ele respondeu, não te chamei, meu filho. Volta a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem lhe havia sido revelada a palavra do Senhor. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. E ele percebeu que o Senhor havia chamado o menino. Então ele disse a Samuel: vai, deita-te. Se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se em seu lugar. Então veio o Senhor e ali se pôs e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, porque teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: eis que farei uma coisa em Israel que fará zumbir os ouvidos de todos os que a ouvirem. E Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel havia sido designado profeta do Senhor. Isaías: e os teus ouvidos ouviram uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, quando vós deveis ir para a direita e quando vós deveis irdes para a esquerda. Primeira carta de Coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não o fiz com eloquência ou sabedoria humana, para vos anunciar o testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo a ser crucificado. Eu estive entre vós na fraqueza e no temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos príncipes deste mundo, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, da sabedoria oculta que Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? E ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, contudo, ele mesmo é por ninguém discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Primeira carta de João. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora lerei as passagens correlatadas com o livro, texto, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Ciência e Saúde. O Espírito é a vida, a substância e a continuidade de de todas as coisas. A primeira exigência dessa ciência é: não terás outros deuses além de mim. Este mim é o espírito. Portanto, o mandamento significa: não terás inteligência, vida, substância, verdade ou amor, senão aquilo que é espiritual. O espírito concede o entendimento que eleva a consciência e conduz a toda a verdade. O salmista diz: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído de muitas águas, sim, do que as poderosas ondas do mar. O sentido espiritual é o discernimento do bem espiritual. O entendimento é a linha divisória entre o que é real e o que é irreal. O entendimento espiritual desdobra a mente, vida, verdade e amor, e demonstra o senso divino, dando a prova espiritual do universo na ciência cristã. Esta compreensão não é intelectual, não é resultado de conquistas acadêmicas, é a realidade de todas as coisas trazida à luz. As ideias de Deus refletem o imortal, o infalível, o infinito. O mortal, o falível e o finito são crenças humanas que atribuem a si mesmo uma tarefa impossível para eles, que é a de distinguir entre o falso e o verdadeiro. O homem é a ideia do espírito. Ele reflete a presença beatífica iluminando o universo com luz. O homem é imortal, espiritual. Ele está acima do pecado e da fragilidade. Ele não atravessa as barreiras do tempo com a vasta eternidade da vida, mas coexiste com Deus e o universo. Todo objeto no pensamento material será destruído, mas a ideia espiritual, cuja substância reside na mente, é eterna. Os filhos de Deus não se originam da matéria ou do pó efêmero. Eles são do Espírito, da mente divina, e assim continuam para sempre. A existência mortal é um enigma. Cada dia é um mistério. O testemunho dos sentidos corpóreos não pode nos informar o que é real e o que é ilusório. Mas as revelações da ciência cristã desvendam os tesouros da verdade. Tudo que é falso ou pecaminoso jamais poderá penetrar na atmosfera do espírito. Há apenas um espírito. O homem nunca é Deus, mas o homem espiritual, feita a imagem de Deus, reflete Deus. Nessa reflexão científica, o ego e o Pai são inseparáveis. Nada é real e eterno. Nada é espírito, exceto Deus e sua ideia. A identidade ou ideia de toda a realidade continua para sempre. O espírito ou o princípio divino de tudo não está nas formações do espírito. Alma é sinônimo de espírito. Deus, o princípio criador, governante e infinito, que transcende a forma finita da qual as formas apenas se refletem. Quando se fala do homem como feito à imagem de Deus, não se refere ao homem mortal, pecador e doente, mas ao homem ideal, que reflete a semelhança de Deus. O homem é mais do que uma forma material com uma mente interior que precisa escapar do seu ambiente para alcançar a imortalidade. O homem reflete o infinito, e esse reflexo é a verdadeira ideia de Deus. Através da percepção espiritual, você pode discernir a essência da divindade e assim começar a compreender na ciência o termo genérico homem. Ouvidos, não órgãos dos chamados sentidos corporais, mas sim da compreensão espiritual. Jesus disse, referindo-se à percepção espiritual: tendo ouvidos para ouvir, não ouvis? Marcos 8,18. O Espírito Deus é ouvido quando os sentidos estão em silêncio. Os patriarcas, inspirados pela alma, ouviram a voz da verdade e conversaram com Deus tão conscientemente quanto um homem conversa com o outro. Os antigos profetas obtinham sua capacidade de prever o futuro baseados numa perspectiva espiritual e incorpórea, não pressentindo mal e confundindo fato com ficção, mas sim prevendo o futuro com base na corporalidade e na crença humana. Quando suficientemente avançados na ciência para estar em harmonia com a verdade do ser, os homens tornam-se videntes e profetas involuntariamente, controlados não por demônios, espíritos ou semideuses, mas pelo único Espírito. Tudo o que sabemos corretamente sobre o Espírito vem de Deus, o princípio divino, e é apreendido por meio de Cristo e da ciência cristã. Se esta ciência for completamente apreendida e devidamente assimilada, podemos conhecer a verdade com mais precisão do que o astrônomo consegue ler as estrelas ou calcular um eclipse. Essa leitura da mente é o oposto da clarividência. É a iluminação do entendimento espiritual que demonstra a capacidade da alma, não dos sentidos materiais. Esta percepção da alma chega à mente humana quando ela se rende à mente divina. Como Deus é substância e o homem é a imagem e semelhança divina, o homem deveria desejar e na realidade possui apenas a substância do bem, a substância do espírito, não da matéria. A crença de que o homem possui qualquer outra substância ou mente que não é espiritual transgride o primeiro mandamento: terás um só Deus, uma só mente. O homem mortal se vê como substância material, enquanto na verdade é imagem, uma ideia. A ilusão, o pecado, a doença e a morte surgem do falso testemunho desse sentido material que, de um suposto ponto de vista, fora da distância focal do espírito infinito, apresenta como uma imagem invertida da mente e da substância, com tudo virado de cabeça para baixo. O princípio e a prova do cristianismo são discernidos pelo sentido espiritual. Eles são apresentados nas demonstrações de Jesus que mostram, ao curar os enfermos, expulsar o mal e destruir a morte, o último inimigo a ser destruído, seu desapego à matéria e as suas supostas leis. As correntes calmas e fortes da verdadeira espiritualidade, cujas manifestações são saúde, pureza e autoimolação, devem aprofundar a experiência humana até que as crenças da existência material sejam vistas como uma imposição direta e que o pecado, a doença e a morte deem lugar eterno à demonstração científica do Espírito Divino e ao homem espiritual e perfeito de Deus.